Este é o som da nossa conferência de imprensa. Esta manhã escolhi uma história que li no Guardian. Podia ser um de muitos pais, mas esta é de um que arriscou atravessar a fronteira para a Rússia para ir buscar os filhos. Chama-se Mezev e vivia em Mariupol quando Putin invadiu a Ucrânia e é um dos muitos pais a quem foram retirados os filhos durante a guerra. Quando o confronto começou, ele e os três filhos refugiaram-se num abrigo antiaéreo num dos hospitais da cidade. Mas depois de Mariupol ter sido tomada, foi das primeiras cidades, bem se lembram, as forças russas obrigaram o pai e os filhos a mudarem-se para uma outra vila, esta pró-russa. Quando lá chegaram, os oficiais russos descobriram que Mezev tinha feito parte do exército militar ucraniano e foi imediatamente transferido para uma prisão russa, em Donetsk, onde esteve 45 dias e, quando regressou, os filhos tinham sido levados para um acampamento em Moscou. Foi de lá que o filho mais velho ligou a avisar que o acampamento ia fechar e que os três iriam ser destruídos por famílias adotivas ou orfanatos. Foi aqui que Mezev percebeu que tinha de fazer qualquer coisa rapidamente, correr o risco e tentar atravessar a fronteira. Correu tudo bem, ele conseguiu chegar a Moscou, onde teve o apoio de um oficial mediador que o ajudou no processo de recuperar os filhos. Depois de ser interrogado por várias pessoas e a assinar os documentos necessários, Mezev reencontrou-se finalmente com eles e descreveu o momento. Enquanto preenchi o último documento, ouvi as vozes das minhas meninas e parei. Elas correram na minha direção e abraçámos-nos por muito, muito tempo. Com a ajuda de voluntários, Mezev e os três filhos conseguiram mudar-se para a Letónia, onde estão agora a viver. Esta é uma história com um final feliz, de um pai que conseguiu recuperar os filhos, mas terão todos a mesma sorte? É o que vamos ver, isto porque alguém decidiu que pode fazer o que quiser com as crianças ucranianas. Sem palavras, está no Guardian.
Está no Guardian e, de facto, a questão da Ucrânia e todas as várias facetas continuam a estar presentes
muito,
nos jornais. Eu escolhi também uma notícia que é do Observador, mas recorre também à imprensa internacional, naturalmente. É uma notícia assinada pelo André Filipe Antunes e que conta que Bali quer limitar a chegada de russos e de ucranianos fugidos da guerra. A ilha, já sabemos, é um dos maiores destinos turísticos do mundo, mas está a ser especialmente procurada e foi especialmente procurada no último ano por milhares de russos e de ucranianos que estão a fugir da guerra. Só para termos uma ideia, em 2022 quase 60 mil russos visitaram Bali. É o segundo maior grupo de visitantes, logo a seguir aos australianos. Também houve mais de 9.500 cidadãos ucranianos a viajarem para Bali. É um número elevado por várias razões e aqui não estamos só a falar da praia e do calor. Há uma política de concessão de vistos imediatos a muitos cidadãos oriundos de dezenas de países, Rússia e Ucrânia estão incluídos, que podem lá ficar por um período de 30 dias e com uma renovação automática de mais de 30 dias. Portanto, local muito apetecível, como percebemos agora, não só para fazer férias. O problema é que tem havido uma série de incidentes de mau comportamento e desrespeito pelas leis locais. Há visitantes que tentam ficar na ilha mais tempo do que os tais 30 mais 30 dias. Há visitantes destas duas nacionalidades que tentam, por exemplo, criar negócios, criar residência sem licença. Há já casos de vários cidadãos deportados. Há um polícia que é citado pela imprensa que diz que os estrangeiros chegam a Bali a portarem-se como se estivessem acima da lei, têm havido desacatos e as autoridades de Bali pretendem, por isso, criar uma medida drástica que é fechar as portas a pessoas vindas da Rússia e da Ucrânia, revogando esta política de vistos rápidos. As autoridades parecem querer fazer com que ucranianos e russos sirvam de exemplos para outros turistas que não se portam propriamente muito bem. Isto já provocou reações e a contestação, sobretudo por parte do consulado ucraniano em Bali. O porta-voz diz que os ucranianos não estão a vir de férias para Bali porque estão simplesmente a fugir de um país que está a ser invadido e diz que os russos são os únicos responsáveis pela maior parte dos incidentes. A embaixada russa para já não comentou esta mudança de política por parte das autoridades de Bali, mas as notícias dizem que de facto está a ser um problema, uma espécie de comunidades, duas comunidades russas e ucranianas em Bali, que estão a provocar uns desacatos um pouco imprevisíveis.
Leste no Observador.
Li no
é,
Observador.
Juca, e tu? O que nos trazes?
Ora,
se as ligações a permitirem.
Eu não sei, eu tudo o que vou dizer vem em vários sítios, mas pronto, também tira o Jornal de Notícias, vem no Público, não sei se chegou a falar disso ou não, mas as Nações Unidas divulgou agora um relatório que reflete os países mais felizes do mundo e reflete o período da pandemia, de 20 a 22. Ora, querem saber qual é o ranking?
Vamos lá. Queremos,
claro.
Pronto, em décimo lugar, Nova Zelândia. No,
sim, a Nova Zelândia que teve aquela política Covid-zero.
É verdade. Mas estou a ouvir de cima
e
para baixo,
fixos.
Não é?
Portanto, sim, décimo, ainda é assim.
Décimo para o primeiro. Nono, Luxemburgo. Oitava, Suíça. Em sétima, Noruega. Em sexta, a Suécia. Em quinto, os Países Baixos. Em quarto, Israel. Em terceiro, a Islândia. Em segundo, a Dinamarca. E em primeiro, a Finlândia.
Uhum.
Nós associamos normalmente estes países todos ao gelo, ao frio, uhum. E afinal são os...
E afinal o frio traz felicidade.
Traz felicidade. Porque, pelo contrário, Portugal caiu 22 lugares, do 34º em que estava para o 56º, ou seja, traz nós está a Malásia e logo assim está a Coreia do Sul. Dizem eles que a fraca generosidade dos portugueses e a crescente percepção de corrupção estão na base desta queda de Portugal. Fraca generosidade quando nós temos a mania de dizermos que somos os melhores do mundo a ajudar os outros. E, portanto, este é um ranking, enfim, que não é nada abonatório para Portugal e que foi divulgado esta semana, porque, como sabem, na segunda-feira foi o Dia Internacional da Felicidade. E estamos muito longe de ser um país feliz e fica aqui este ranking, com a Finlândia, que está pelo 6º ano consecutivo, digo, à frente deste ranking.
E então, e há razões, quer dizer, é um sentimento da população dos finlandeses, não é? Não há critérios, ou há critérios estabelecidos para determinar?
Há critérios, as pessoas sentem-se seguras, apoiadas pelo Estado, com todas as instituições a funcionar, na saúde sobretudo, e portanto são estes critérios que vão contando, as pessoas sentem-se felizes porque têm tudo a funcionar, sobretudo as instituições do Estado, e têm o país a funcionar.
E são vizinhas do Pai Natal, também deve estar, estão ali próximas.
Pois brincam com a neve, também deve contar.
Muito bem, leste no Jornal de Notícias, não foi, Juca?
E vem o Jornal de Notícias, mas vem todos os jornais, basicamente.
Ok.
Pronto, era só para deixar este ranking dos mais felizes do mundo, nós estamos muito lá para trás.
Conferência de imprensa na Rádio Observador, amanhã há mais para ouvir. Esta edição junta-se às anteriores, dentro de instantes, fica disponível em podcast.